Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Stalin, Volume 1, Paradoxos do Poder, 1878-1928. Stephen Kotkin examina a formação política de Iósif Stalin e sua ascensão no universo bolchevique, da infância georgiana até o momento em que, em 1928, ele se prepara para impor uma virada decisiva à União Soviética. Trata-se do primeiro tomo de uma biografia planejada em 3 volumes, construída com ampla pesquisa documental e com atenção simultânea às instituições, às ideias e às contingências internacionais. Em vez de explicar o ditador por uma psicologia isolada ou por uma suposta marcha inevitável da história, Kotkin investiga como um revolucionário disciplinado. Persistente e politicamente hábil, encontrou oportunidades em um regime nascido de guerra, crise e radicalização ideológica. O título aponta para a tensão central do livro Stalin, aparece como agente de extrema crueldade em potencial, mas também como organizador capaz de cultivar vínculos, dominar procedimentos partidários e explorar divisões. A obra oferece, assim, não apenas um retrato biográfico, mas uma interpretação da construção do poder soviético no início do século XX. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ascensão de Stalin é explicada pela política bolchevique, não por um destino pessoal. Kotkin recusa explicações simples segundo as quais Stalin teria vencido a disputa sucessória apenas por intriga pessoal ou porque Lenin teria preparado involuntariamente o caminho para ele. A ascensão é apresentada como produto de uma combinação entre qualidades individuais, mecanismos partidários e circunstâncias revolucionárias. Stalin não surge como um intelectual excepcional nem como estrategista infalível. Sua vantagem estava na persistência, na capacidade de trabalho e no domínio das conexões cotidianas que mantinham a máquina bolchevique em funcionamento. Como secretário-geral a partir de 1922, ele ocupava uma posição particularmente favorável para influir em nomeações. Fluxos de informação e relações entre o centro e as organizações regionais. Isso, porém, não significava controle automático, suas vitórias dependeram de alianças variáveis e das fragilidades de adversários como Trotsky, Zinoviev, Kamenev e, ao final do recorte, Bukharin. O livro enfatiza que a disputa ocorria dentro de uma cultura que rejeitava o pluralismo e tratava divergências como ameaças à revolução. Nesse ambiente, controlar a organização equivalia a moldar as possibilidades do debate político. A análise desloca a atenção do mito do ditador que tudo planejou para a interação entre ambição, administração partidária e regras autoritárias já presentes no regime. Compreender essa interação ajuda a perceber por que a concentração de poder não foi um acidente externo ao bolchevismo, embora suas formas posteriores tenham sido profundamente marcadas pelas escolhas de Stalin. Em segundo lugar, os paradoxos de Stalin unem sociabilidade política. Paranoia e força de vontade, o conceito de paradoxo impede que Stalin seja reduzido a uma caricatura psicologizante. Kotkin o descreve como alguém capaz de relações pessoais eficazes, lembrava pessoas, valorizava subordinados úteis, trabalhava intensamente e construía lealdades dentro do partido. Essas capacidades não contradizem sua brutalidade, explicam parte de sua eficácia num sistema em que decisões formais dependiam de redes informais, confiança seletiva e disciplina. Ao mesmo tempo, o autor trata sua paranoia menos como simples patologia privada e mais como algo alimentado pelo ambiente bolchevique, a revolução, a guerra civil. O isolamento internacional e a expectativa de conspirações produziram uma política orientada pela vigilância e pela identificação constante de inimigos. Stalin absorveu e radicalizou esse repertório. A consequência analítica é importante: uma personalidade autoritária encontra maior campo de ação quando as instituições já normalizam suspeita, segredo e coerção. Kotkin tampouco apresenta o protagonista como gênio. Sua característica decisiva é uma vontade inflexível, aplicada à perseguição de objetivos mesmo diante de custos humanos e resistência interna. O leitor vê, portanto, como competência organizacional pode coexistir com violência extrema. O livro não transforma habilidade política em mérito moral. Mostra que aptidões aparentemente ordinárias, perseverança, gestão de pessoas e atenção a detalhes institucionais podem adquirir efeitos destrutivos quando submetidas a uma ideologia de poder sem limites e a um Estado que restringe. Mecanismos de contenção. Em terceiro lugar, ideologia e contexto mundial são componentes ativos da luta pelo poder soviético. Uma contribuição central de Kotkin é inserir a biografia em uma história mais ampla da Rússia, da Europa e do sistema internacional. A política soviética não é tratada como uma disputa fechada no Kremlin. O medo de cerco capitalista, a memória da Guerra Mundial, as consequências da Guerra Civil. As dificuldades econômicas e expectativas de revolução internacional condicionavam as escolhas dos dirigentes. Nesse quadro, o marxismo-leninismo não funcionava apenas como linguagem decorativa. Ele definia o vocabulário pelo qual os bolcheviques interpretavam classes sociais, atraso econômico, inimigos internos e legitimidade revolucionária. Os conflitos entre líderes envolviam poder, mas também diagnósticos rivais sobre industrialização, campesinato, revolução mundial e sobrevivência do regime. Essa perspectiva evita dois erros recorrentes. O primeiro é imaginar que as fórmulas ideológicas eram irrelevantes diante de ambições pessoais. O segundo é supor que elas determinavam mecanicamente cada decisão. Para Kotkin, ideias e interesses institucionais se reforçavam mutuamente. A convicção de que a União Soviética estava cercada por adversários tornava medidas de exceção mais plausíveis, enquanto a estrutura de partido único dificultava a correção de políticas equivocadas. O livro também mostra que a precariedade militar e econômica soviética ampliava a sensação de urgência dos dirigentes. Assim, a ascensão de Stalin se torna inteligível como parte de uma crise histórica de Estado, Império e Revolução, e não como mera consequência do temperamento de um único homem. Em quarto lugar, o debate sobre o testamento de Lenin revela os limites dos símbolos na sucessão. Kotkin dá atenção crítica ao chamado Testamento de Lenin, texto associado à recomendação de remover Stalin do cargo de secretário-geral. Sem negar a relevância histórica da controvérsia, ele questiona pressupostos consolidados sobre a autoria e as circunstâncias de produção do documento, considerando o grave estado de saúde de Lenin e o papel de Nadezhda Krupskaya. Mais importante que resolver definitivamente uma questão documental é entender o argumento político, mesmo que o texto fosse tomado como autêntico e desfavorável a Stalin. Ele não bastaria para determinar a sucessão. O regime não possuía regras estáveis, independentes e transparentes para transferir poder. A autoridade de Lenin era enorme, mas sua incapacidade física abriu espaço para disputas conduzidas por organismos partidários, coalizões e controle organizacional. O episódio corrige a leitura retrospectiva, que transforma um aviso atribuído a Lenin em alternativa prática já pronta para impedir a ascensão de Stalin. Seus rivais precisavam traduzir prestígio simbólico em ação política coordenada, e não o fizeram de forma eficaz ou duradoura. A discussão também evidencia uma característica mais geral das ditaduras revolucionárias: textos, declarações e rituais de legitimidade têm peso, mas dependem de quem controla sua circulação, sua interpretação e as instituições que podem executá-los. Ao situar o testamento nessa dinâmica, Kotkin evita tanto a veneração de Lenin quanto a ideia de que Stalin triunfou exclusivamente por falsificação ou manobra burocrática. O foco permanece nas condições concretas da luta pelo comando do partido. Por último, 1928 marca a passagem da disputa sucessória para a transformação coercitiva do país. O volume termina em 1928 porque esse ano representa mais do que uma etapa final na eliminação de rivais. Stalin já havia isolado Trotsky e se voltava contra Bukharin. Mas o ponto decisivo era a crescente disposição de abandonar os limites relativos da nova política econômica e enfrentar o chamado problema camponês por meios coercitivos. Kotkin relaciona a futura coletivização à busca de industrialização acelerada, ao temor de vulnerabilidade internacional e à dificuldade de extrair grãos de uma agricultura predominantemente camponesa sem restaurar a propriedade capitalista. A resposta que amadurece é a reorganização forçada do campo, concentrar a produção em larga escala sob comando estatal, destruindo a autonomia econômica e social dos pequenos produtores. O livro não confunde essa decisão com uma consequência inevitável da escassez ou da doutrina. havia divergências relevantes entre dirigentes e a escolha de levar a coerção a tamanha escala dependeu da determinação de Stalin. Por isso, 1928 é apresentado como limiar os instrumentos de controle partidário construídos na década anterior começam a ser convertidos em capacidade para remodelar violentamente a sociedade. A ênfase na decisão ajuda a distinguir condicionantes de responsabilidades. Crises econômicas e ameaças externas explicam a pressão percebida pela liderança, mas não absolvem a escolha por políticas que causariam sofrimento devastador. O fechamento do volume prepara o leitor para compreender que a consolidação pessoal de Stalin e a radicalização do Estado soviético eram processos conectados. Em conclusão, Stalin, Volume 1, Paradoxos do Poder, e o 808-1928 é indicado, sobretudo, a leitores de história soviética, história política do século XX, biografias de líderes autoritários e estudos sobre revoluções. Também é particularmente útil para quem busca compreender como estruturas partidárias, ideologia e circunstâncias internacionais podem ampliar o alcance de decisões individuais. Não é uma introdução breve, sua extensão, densidade documental e atenção aos debates historiográficos exigem disposição para acompanhar contextos e personagens em detalhe. Em compensação, o leitor obtém uma visão menos simplificadora da formação do poder stalinista. O ganho intelectual central está em distinguir explicação de justificação. Compreender as condições que favoreceram Stalin não significa minimizar sua responsabilidade pelas escolhas coercitivas que se desenham ao fim do livro. A obra se destaca entre biografias de Stalin porque não o separa artificialmente do mundo que ajudou a produzir e transformar. Kotkin articula trajetória pessoal, funcionamento do Partido Bolchevique, crise do antigo Império Russo, economia soviética e geopolítica de modo contínuo. Seu Stalin não é só um monstro abstrato, nem apenas resultado passivo de forças estruturais. É um político de capacidades específicas atuando em instituições já hostis ao pluralismo. Essa dupla escala, o indivíduo e o sistema, torna o livro valioso, ao encerrar em 1928. O volume mostra que a futura violência de massa não deve ser lida como súbita irrupção sem antecedentes, mas como a radicalização de recursos políticos, pressupostos ideológicos e decisões que vinham se acumulando. Se você quiser apoiar Stephen Kotkin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!